Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Esfinge Coelho Neto. A capítulo 908 e a pensão Barclay, na aua do Parrua Paisandu, tinha a celebridade honesta de um lar de família. Discreta, sem reclamo algum, nem sequer uma patal de granito, confortavelmente instalada em um predio antigo e vasto, parecia dormir um sono de encanto à sombra do arvoredo, no fundo do jardim, onde uma caçastinha de pedrouço e rocalha alegrava o silêncio com um leve, perene e fresco murmúrio d'água. Caramanchês copados de jasmins e de rosas cercavam refúgios apraziveis e as cascamachirras, atraídas pela quietação, com cianguranzas nos ramos gozos, nas sebes de Iacalifa ou de cedro seus ninhos a que Miss Barclay, todas as manhãs, à hora do pão, já espartilhada e com togas em regime, dava uma lenta vista de olhos, como se considerasse aquelas frágeis alcofas de palha e plumas aposentos, também sujeitos à sua vigilância. Além do predio, ao fim de uma alha de acácias, havia um chalecinho que a inglesa, com o seu gosto sobrio e o seu meticuloso seio, a tapetara, mobilara e empanara para Frederico Brandt, professor de piano, crico-ntico musical e compositor exímio. Naquele refúgio o artista que só dispunha da noite para o estudo, porque as horas do dia mal lhe chegavam para as lições em bairros distante dia, sem incomodar os hospedes avessos à música, como o velho comendador Bernas, que ocupava os melhores aposentos do primeiro andar. À frente, com seu reumatismo e 600 e tantos contos a juros, repassar os seus clássicos e compor, em hora de gênio, no estilo misterioso e nostálgico de Grieg. Miss Barclay realizava com o silêncio divino o prodígio da ordem. A um gesto seu, ao luzilar dos seus olhos azuis acerados, que os óculos ainda mais acendiam, os criados curvavam-se sem ruído, sem afropelo, cada qual no seu serviço. Se ela descia ao jardim e relanceava um olhar de que os pássaros cantavam mais trefegos. Que as rosas desabrochavam mais delas, a mesma água da cascatinha, sempre escassa no lido fluir, parecia correr mais abundante, com um som mais alto, a sombra úmida dos fetos e dos tinhorões. Era uma mulheraça magra, angulosa e hirta. Os seus lisos bandós cor de ambar, repuxados, ainda mais lhe afilavam o rosto. A boca redonda dava a impressão de estar sempre assobiando. O queixo agudo arrebilava-se como atraído pelo nariz adunco, afiado lâmina de foice, pouco falava e a face, severa e dura. Era impermeável ao sorriso, ondulante, o Décio que costumava aparecer em visita ao pianista. Escandalizando a casa com a sua alegria esfuziante, de Fínia, em frase Cerce, a aprumada e resequida inglesa, é um homem aleijado em mulher, mas gabava-lhe o tino, o gênio administrativo, a austeridade puritana e o culto exaltado de Tennyson. Alma escarpada, aparentemente esteril, um alcantil sem arestas, de todo nu e séquico era. Entretanto, adorada na vizinhança. À noite, vultos atravessavam sorrateiramente o jardim, com embrulhos. Eram os seus pobres que vinham à ração diária, mais difícil do que a conquista de uma cidade enartilhada e babastecida era a conseguir um aposento na casa de tanta simplicidade e modestia. Miss Barclay preferia conservar os seus aposentos vazios, a alugá-los sem todas as garantias, tomava informações. Ouvindo-as, os seus olhos faiscavam como incendiados, aclarando-lhe a sagacidade coscovilheira. E só depois de convencer-se com provas da honestidade do pretendente, entregava-lhe a chave, com as rígidas condições de moralidade ed e uma tabela regulamentar com a lista dos extraordinários. Mas era uma alta recomendação a residência naquela casa. O recibo da pensão Barclay valia como fiança no comércio e como folha corrida na sociedade. Apesar da vastidão senhorial do prédio, eram poucos os que gozavam a sua tranquilidade, o conforto macio das suas poltronas maple, a alvura cheirosa dos seus linhos, a sua sólida e farta refeição, as flores do jardim que nunca faltavam à mesa do jantar, nas etageres, nos aposentos dos hóspedes, e sempre frescas. No primeiro andar, o grande salão e dois quartos eram ocupados pelo comendador Bernas. Rabugento e caseiro, sempre esmoer, passava os dias encerrado ou, nos grandes calores, aproveitando as manhãs e as tardes, com um costume branco de linho. Largo chapéu de palha, saía ao jardim rondando as sombras, sempre com um alfarrábio ou metia-se em um dos caramanchês para dormitar a cesta. Era o Pels de mais antigo, dizia-se até que fora ele quem adiantara o capital à Miss, por isso ela o tratava com intimidade e um carinho quase meigo. Miss Fanny, professora, tinha o seu aposento fronteiro ao de Miss Barclay. Um quarto amplo, abrindo sobre a área central, cheia de vasos de plantas, com uma janela para o jardim. Passava os dias fora, recolhendo a tarde da sua peregrinação pelo bairro a ensinar crianças, espalhando as regras e infundindo a pronúncia do inglês, lecionando história, geografia, desenho e música. Sempre com uma bolsinha atulhada de brochuras inglesas, ao ver um pequenito em algum jardim, chamava-lhe e, através das grades, passava-lhe um dos opúsculos, mostrando-lhe as figuras, às vezes ajuntava a oferta lápis de cores, cartões e seguia apressada batendo rijamente as solas. Aos domingos, reunia bandos gárrulos de crianças, levava-as aos jardins públicos, às praias e a ledo, rindo, com o sangue a manchar-lhe as faces, os olhos muito brilhantes. Corria com elas pela relva fina, por entre as árvores, ao longo do areal molhado, fortalecendo-as ao sol, na sadia exalação dos bosques ou ao grande azar salitrado que vinha do oceano azul. Era sardenta e sofria de enxaquecas, sempre com um vidrinho de sais e cápsulas no bolso. A mesa falava o inglês ou estropiava, a contragosto, o português, com esgares de nojo, rolando as palavras na boca, como se lhe causassem náuseas. Em um dos quartos que abriam sobre a varanda, Alfredo Penalva, quintanista de medicina, muito casmurro, ainda que certa manhã, o jardineiro o encontrasse estirado em um dos caramanchões, a roncar com um embrulho agarrado ao peito. Quando levantou nos braços, chamando-o respeitosamente à decência, o embrulho caiu-lhe das mãos, desfez-se, e ovos duros rolaram pelo saibro. No andar superior, perto da escada, eu tinha uma saleta e um quarto. Ao fundo, em vastos salões, Pericles de Sá, viúvo, empreiteiro de obras e fotógrafo aos domingos, e à frente, enchendo o salão e três peças, inclusive o terraço ilhado de tinas e de plantas ditas como um jardim babilônico, o formoso e excêntrico James Marian. Sim, Basílio, um guarda-livros, tinha no primeiro andar um quarto ascético, que era o desespero de Miss Barclay, porque o homem fazia questão de o manter em desordem, com os livros espalhados, jornais, as revistas pelo chão e berrava, vociferava quando, ao entrar via os volumes em rimas ordenadas, os jornais amassados, as revistas em pilhas, os cachimbos em uma prateleirinha. Esteve uma vez para mudar-se porque Miss Barclay, com o seu espírito de ordem, pôs-lhe no quarto uma estante de ferro, pacientemente, com verdadeiro prazer, arrumou nela os livros. No porão à frente moravam três rapazes exemplares. Um estudante de direito, Crispin, os dois outros, irmãos, Carlos e Eduardo, de família inglesa, empregados legados em uma casa importadora. Miss Barclay levantava-se às 5 da manhã, no inverno, e às no verão não. Às 6 horas a casa resplandecia. Os hóspedes tratavam-se com intimidade, só o inglês do segundo andar, o Apolíneo James Marian, retraia-se a todo o convívio, sempre sorumbático, calado, aparecendo raramente à mesa às horas das refeições, tomando-as só ou no quarto. A quando não as fazia no jardim, a uma pequena mesa de ferro, sob uma árvore, com champanhe a refrescar em um balde, ouvindo os passarinhos. Aos domingos, cedo, todo de branco sairia com uma raquete para o teu abosem que levava a roupa para o futebol. Era, em verdade, um formoso mancebo, alto e forte, aprumado como uma coluna. Mas o que logo surpreendia, pelo contraste, nesse atleta magnífico, era o rosto de uma beleza feminina e suave. A fronte límpida, serena e como flor ouro pelos anéis dos cabelos que por ela rolavam graciosamente, os olhos largos, de um azul fino e triste, o nariz direito, boca pequena, vermelha e um pescoço roliço e alvo, um cipó sustentando a beleza perfeita da fisionomia de Vênus sobre a força viril e enérgica de Marte. O comendador que uma não via com bons olhos, só lhe chamava o boneco e Basílio, sempre azedo, não o surtava, achando-o ridículo com aquela cara de manequim de cabeleireiro. James entrara com uma bagagem de lorde e grandes recomendações de Smith Brothers. Miss Barclay admirava-o, e à noite, com elevo falar das suas viagens nas terras bárbaras, em caravanas, caçadas de grande risco nos juncais da Índia, luta com uma cabilda negra, no Sudão, aventuras e temeridades de toda sorte. Conhecia o mundo e sonhava com a viagem ao Paupolo para olhar os estranhos frilhos da terra de cima de um fror, ouvir rugir o urso, bramarem as renas sobre as banquisas errantes. Os hóspedes revoltavam-se contra a indiferença, as maneiras secas de James, achavam-no sem educação. Se tem libras, coma-as, dizia o comendador, ninguém lhes pede. O bra, nem para dizer bom dia, pensa que está a lidar com os negros da África. Engane-se! Miss Fanny intervinha apaziguando com a sua voz infantil e o seu português araviado. Ele era até distinto. Um pouco acanhado, vergonhoso. Falar. Falar? A quem? Ao Bônaco? Pelo amor de Deus. O desceu almoçando. Um domingo na pensão, aludiu a um lindo inglês que vira. Imagine a mais formosa cabeça de mulher sobre o tronco formidável de um Hércules de circo. A beleza e a força. Toda a exceca. Pois é, Bamil Odingo, adiantou o comendador, mexendo com vagar a sua salada de batatas, que toda essa estética, ou como diz, é o maior grosseirão que o céu cobre. O comendador conhece-o. Se o conheço? Se ele mora aqui. Desceu arregalou os olhos exclamando num berro. Olhe, pergunte a Miss Barclay. Miss baixou os olhos, com um leve rubor nas faces. Mas alguém ousou contrariar o comendador. Foi Frederico Brandt. Não é um grosseiro, é um tímido. Todos voltaram-se para o pianista que se servia de peixe. Um timou Basílio carregando o seu sobressenho. Por que tímido e não grosseiro? Eu explico. Miss Fanny repousou o talher, interessada, e todos os olhos fitaram-se no rosto moreno do professor. Uma noite estudava a patetica de Beethoven, quando, em uma pausa, pareceu-me ouvir andar no jardim, passos cautelosos que se distanciavam. Corri à janela, abri ao luar. Reconheci Mr. James. Ainda estive um momento a contemplar a noite, voltei depois ao piano e toquei até tarde. Quando me levantei para fechar a janela, ele subia a varanda lentamente. Depois dessa noite nunca mais falhou aos meus estudos e eu toco, certo de que ele está por ali. Entre as árvores, em algum canto, ouvindo-me. Conhece-me, olha-me. Encontra-mo-nos todos os dias e nunca me falou. É um romântico, explicou o Décio. Uau! Bradou guarda-livros. Qual orgulho, timidez. Décio corroborou. Pode ser, Al. Esses colossos são tímidos e ingênuos como crianças. A verdadeira força é simples como a natureza. Ora, natureza. A natureza não tem obrigação de ser educada. Um homem, sim, deve ser polido. Já se vê que ninguém se revolta com contra as palmeiras aí da rua, porque não se afastam para dar passagem nem contra a chuva que molha, mas um homem, vivendo entre homens, tem obrigação de ser cortês. Agora um bruto passar por mim, muito teso, batendo com os pés, sem, ao menos, tocar no chapéu. Isso lá mais devagar. E grosseria grande. É besta, resumiu Basílio. Explodiu uma galhada. Pericles de Sá, que se conservara em silêncio, pigarreou. Penalva teve o engasgue e pôs-se a tossir e os irmãos, Carlos e Eduardo, muito vermelhos, abafaram o riso com os guardanapos. Miss Barclay fechou a cara ressentida e os seus olhos lampejantes ergueram-se para o guarda-livros que mastigava com gana. Pairou um silêncio que Brandt interrompeu dizendo: Eu mesmo tenho dessas coisas, só falo quando conheço. E ele? Não nos conhece? Não mora aqui, bradaram. Há um tempo, com fúria igual o comendador e Basílio.
Sim-me.
Não há mais. Quero o senhor tomar as dores pelo homem só porque ele vai ouvir as suas músicas. Ora, pelo amor de Deus. Eu não peço auditório, comendador. Quando quero, anuncio um concerto. Houve um hiato de acamento, olhares cruzaram-se, sentia-se o mal-estar vessado. Miss Barclay acudiu a tempo. Ó, senhores, que discussão. Que é isto? Com um dia tão bonito, realmente. Esqueçam Mr. James com as suas excentricidades. O inglês, assim, tem nevoeiros na alma. Deixem vir o sol e hão de vê-lo alegre como um pássaro. Almocemos em paz. Ainda discutiam quando a campainha vibrou. O criado subiu ao segundo andar e voltou comunicando a Miss Barclay que Mr. James queria o almoço em cima. Ricamne. No dia seguinte, uma brumosa segunda-feira de vento. Basílio, ao descer para o almoço, encontrou Miss Barclay no vestíbulo, onde tinha a sua escrivaninha protegida por um biombo. E houve entre os dois uma troca de palavras a propósito da cena da Vesmera. O senhor compreende? Tenho aqui, rapaz. Preciso manter o respeito. Tem razão, Miss. Eu sou mesmo esquentado. É o meu gênio. Mas não há dúvida. Não falarei mais no homem. Morra para mim. E olhe de qualquer outro cri. Não me bula na mesa. Deixe tudo como está. Era defesa da desordem. Uma noite, estava eu a adiantar um trabalho, o quando me pareceu ouvir gemidos, depois o baque de um corpo, nos aposentos do inglês. Estive um momento indeciso, à escuta, mas como os gemidos de Inuás continuassem saia ao corredor, adiantei-me até a porta do salão. Estava aberta, havia luz. Os gemidos cessaram e eu já me decidi a voltar quando vi aparecer Mr. James, mais lívido que nunca, os olhos imensos, alárgaros com expressão de pavor, a boca entreaberta, alvo e formoso pescoço nu até a gola baixa da camisa de seda. Viu-me, correu a mim, tomou-me as mãos ambas, arrastou-me até o sofá onde se deixou cair arquejando. Atruado com tamanho imprevisto, fiquei sem ação, a olhar aquele homem que se debatia metendo os dedos pela gola da camisa como para largá-la, agitando dadamente a cabeça, num desespero de ar. De repente, fitando em mim os grandes olhos maravilhosos, sorriu com meiguice feminina, abrindo largamente os braços no encosto do sofá e derreando a cabeça dourada e revolta. Tomei-lhe o pulso, estava agitado, toquei-lhe a fronte, era de neve. Sentei-me junto dele e interroguei-o. Que sente? Agitou-se e estirou as pernas. Estalaram-lhe de rijo os dentes. Sobre a mesa viu-lhe uma garrafa e copos. Isque, preparei-o com água e ofereci-lhe. Beu a goles espaçados. Esteve ainda um momento inerte, de olhos cerrados, como adormecido, respirando a custo, mas pouco a pouco, readquirindo a calma, sorrindo em êxtase, murmurando palavras vagas, pôs-se a passar a mão pelo peito. Levantou-se de ímpeto e muito brando, muito afetuoso, apertou-me a mão chalela, ainda esteve um momento em silêncio, conservando a minha mão na sua, por fim afastou-se, pôs-se a caminhar pelo salão, chegou ao limiar do terraço, retrocedeu hesitante, a olhar perdidamente, a sorrir. Desperi-me oferecendo-me para o que fosse preciso. Ele acompanhou-me à paporta munga agradecido, iscando que era sujeito àquelas vertigens. E apertou-me efusivamente a mão. Sorrinho. Então? Recolhi aos meus aposentos e nessa noite não consegui adiantar uma palavra ao trabalho que tinha em mãos. Estive à janela fumando, lhe deitei-me insone, preocupado com o caso, e era madrugada. Começava o movimento na rua. Quando adormeci, de manhã, atravessando a alha de acácias a caminho do banheiro, descobri James parado sob uma árvore acompanhando, com interesse, as idas e vindas de uma camaxirra que se instalava em um ramo, tecendo ninho. Ouvindo os meus passos, voltou o rosto. Eu ia falar-lhe com vi afastar-se vagarosamente, os braços para as costas, a cabeça baixa. Senti uma revolta. Decididamente o comendador e Basílio tinham razão. E nunca mais nos encontramos. Do meu quarto à noite, eu ouvia-lhe os passos até tarde, às vezes cantarolas, mais nada. Uma noite passeávamos na praia de Botafogo, Brant e eu, quando vimos passar em um carro aberto. Lá vai o excêntrico, disse o músico atirando à rua a ponta do charuto. Comentamos aquela vida misteriosa, e eu e Vercaso da noite, a vertigem e Brant, depois de ouvir-me em silêncio, disse. Para mim é um doente d'alma. Queria que o visses à noite quando toco. O homem vem até a minha janela e ali fica horas e horas ouvindo. Há certas músicas que o irritam, não sei porquê. Mal as começo, vai-se nervoso resmungando. Outras atrano, como a Meloturne de Meyerheumund, por exemplo, e não me causará surpresa vê-lo uma noite entrar no chalé, ouvir e retirar-se sem dizer palavra. Beethoven e Schumann exercem verdadeiro prestígio sobre ele. Se queres convencer-te, vem ao chalé e verás. E o mais interessante é que Miss Fanny adora. Quem, Miss Fanny? Sim. Até não sei se o homem fica no jardim para ouvir-me ou se o meu piano é apenas um pretexto. Conversam, passeiam juntos. Vejo-os andar por ali até tarde. Não é possível, Miss Fanny, não creio. Quando quiseres convencer-te. Amanhã. Então, seja amanhã. Vais das 9. Ted, despedimo-nos. Brantia um aniversário rico, estava no programa com uma elegia e a marcha dos mistas. A noite abafava. Ao lulho alolhoso, luziam remarongos alunumiando um céu denso e revolto. Golpes de vento levantavam torvelins de poeira. Na noite seguinte, a hora convencionada, entrei no chalé. Brant esperava-me folhando vagamente a partitura do Parsifal. Sala era um encanto. Móveis amplos de repouso. Poltronas e divãs de marroquim verde, o grande piano Bestem, de cauda, aberto e o harmonium. Um biombo de seda a um ângulo com altas cegonhas a fio de ouro, pensativas, fincadas em uma pata, sobre estrias trêmulas que figuravam um ribeiro e a haste longa, esguia e recurva de um lírio, aberto em cálice, emoldurava as aves. Nunca acabou. Em coluna de faiança, uma palmeira inclinava graciosamente as folhas em flabelos e nas paredes quadros preciosos. Gravratos, máscaras carrancudas de lã de samurais, porcelanas antigas, uma panóplia autêntica arranjada em torno de um escudo com um morrião ao alto, irradiando, um troféu de flexas indígenas. Izarabatanas e tacapes e borés à volta de um vistoso cocar de plumas flanqueado por um cinto e tuco franjado de campanulas de coco e uma luzida cabeleira negra, longa a escorrer como a cauda farta de um potro selvagem. As estantes de música regurgitavam de alguns. Um reposteiro verde encobria a porta do quarto. Brant abriu uma das persianas e logo um ramo de jasmineiro, estrelado de flores, inclinou-se com intimidade invadindo o aposento. Um luar triste nevava. Fora a margem, as árvores faziam um sussurro de sedas amarrotadas e, a espaços, um grito agudo lancinante magoava o silêncio. Era na vizinhança uma senhora rolar gorjeios em falsete histérico. Brant sorriu, tomando um álbum na estante, abriu ao piano e sentou-se, dizendo-me serenamente. Vou atraí-lo. Correu o teclado, esteve um momento recolhido, de olhos altos, como à espera de um influxo superior. Os dedos moveram-se de leve, serenos, num arrobo, desenhando na alma essa suave pastoral de Beethoven. Os sons iam cantando, espalhando a divina, abrindo o sentimento para o euromistério da natureza, voando borboletas do sonho, para o sonho da noite, a confundir-se com o perfume, lá fora, na serenidade mística do espaço adormecido ao luar. Esse me dá memória a razão daquele encanto, a causa daquela festa harmoniosa, quando o pianista que, de instante em instante, inclinando-se lançava os olhos ao jardim, avisou-me imprimindo mais alma a maravilhosa sinfonia em ele. Eu ocupava uma poltrona fronteira à janela e vi distintamente o vulto branco adiantar-se, ora em plena luz, ora velado pela sombra dos languidos ramos. Suergui-me na poltrona para ver melhor, na adiantei-me até a janela. Olhei, lá estava ele imóvel junto a uma palmeira, ouvindo. Longe, outro vulto branco, leve como a neblina às manhãs, parecia oscilar ao fim da alha de acácias como balouçado em lenta redouça. Era Miss Fanny. E assim estiveram enquanto a música soou. Calando-se o piano, James deixou seu posto e foi-se vagarosamente ao encontro da professora. Seguiram como visões pálidas, perderam-se na sombra, ladeando um dos caramanchês que o luar caleava. Tens razão, menino. És convencido? É verdade. Já vês que o inglês não é tão excêntrico como parece. Mais que parece, Brant. Lindo como é, com a fortuna que possui, podia levar o coração mais alto e dar aos olhos o encanto de uma face divina. Mirre, has de convir. A excelente moça, não há dúvida, mas... Quem sabe lá? Miss Fanny é inteligente. Tem uns cabelos que a transfiguram e o amor contenta-se com pouco. Há quem concentre a paixão em um sorriso, em um gosto no da voz, abstraindo tudo mais.
Ama-se às vezes a dor.
As almas puras aprofundam-se. Nenhum dos dois é um ser vulgar. Ele um excêntrico, ela uma idealista. A formosura é van. O coração não vê e sente. A vista é da inteligência, não do sentimento. Está na cabeça. E a cabeça que flutua na realidade. O coração, esse mergulha no mistério, é o ritmo. Quem sabe lá, mas deixemos-nos disso. Agora Schumann revere e preludiou. De novo ao luar, alvejaram os dois vultos. Em passo moroso e pensativo, James, destacando-se da companhia, veio ficar junto da meira. Mary e Miss Fanny conservou-se no mesmo ponto em que aparecera, imóvel e branca, como de mármore. Ao fim da sentida página, James, silenciosamente, retomou o caminho a juntar-se à professora e, confundidos em luz em a mancha, desapareceram na sombra. Curioso? Sei, a noite é alta, serena e afagante. Com o luar cada vez mais alvo como uma flor que se fosse abrindo no silêncio. A aragem fresca meneava os ramos sacudindo das flores fecundas ou virgens que amavam esparzindo o aroma ou recebendo germens. O perfume subia como uma voluptuosa serenata. Era o hino nupcial das rosas sensuais, o epitalâmio das magnólias e dos jasmins, a divina harmonia das corolas. Languidamente os galhos inclinavam-se e as sombras negras dos ramos, movendo-se na areia das alhas, eram como vigias de amor. Escondendo discretamente o colóquio logo e o noturno. Brant, à janela, repeliu a frase.
Quem sei lá?
Pode ser um puro amor espiritual, essa divina afinidade que estabelece uma corrente de atração entre almas distanciadas, fazendo sair do frio do norte um homem louro para os braços morenos de uma filha do país do sol. O povo chama essa força misteriosa, destino. E por que não? Simpatia. A formosura é uma ilusão dos sentidos. Belo, verdadeiramente belo sol ideal. A nova de Minipo um símbolo. Não há formosura que resista ao tempo, e o belo é eterno como ser. Eu te digo, há ocasiões em que me sinto ardentemente apaixonado e a mulher que eu amo, chamemos-lhe mulher, que é a expressão do feminino não vive. E existe, é imaterial e eu sinto-a. Vejo-a numa onda de som se vemos-se o fumo que sobe dos turíbulos. Envolve-me com a sua essência e dá-me o puro gozo espiritual, que é o êxtase mais doce, mas fecum esparmesemo efêmero que gera a morte. É a melodia dirás. Não sei, eu chamo-lhe amor. Nunca amasse. Verdadeiramente nunca. Tenho tido impressões. Fugazes. O amor é uma ideia fixa. Sobe do coração em sentimento e torna-se pensamento no cérebro. Quem zalá? Homem então corou. Talvez e me esfane o complemento do seu ser, o seu feminino. Eram duas ânsias que se tripuravam no ideal. As palmeiras não amam a distância. E já notaste, Frederico, que o rosto de James não tem um só traço viril. Rosto de esfinge, meu amigo. Dizes befinge. Boa noite, Brand. Obrigado pelo espetáculo. Se te agradou, volta. E a porta acrescentou. Ainda espero arrastá-lo até aqui. Orfeu domava as feras, sustava o curso dos rios com a sua lira mística. Não é muito que eu avassalhe uma alma. Tens a arte toda poderosa. Chegava a varanda recendente que clara quando o silêncio abriu e em sons de brintenecida e comovedora do sonora. Encostei-me à balaustrada, ouvindo. Era o arioso de Elsa, a descrição do sonho, o canto humilde da fragilidade fortalecida pela fé, à margem dos caldo, entre a crueldade pérfida de Frederico e Ortruda e a indiferença dos brabanções. De onde vinha? Que voz o espalhava pela noite com tão doce meiguice? Mas uma exclamação estranha arrepiou-me. O missol? O Eriartou me soou. Relancei um olhar e vi o branco vulto de James perto do caramancha, os braços levantados para o céu, em suplica, e de rojo à borda de um canteiro, como uma ruína, Miss Fanny chorava.